Saudações, seguidores da Ordem da Sombra. Aqui é Shieda Kain, e na minha dimensão não tem problema com fluxo temporal.
Agora sou eu, né, véi?
É.
Beleza. Só pra ter certeza que nós estamos fazendo a coisa certa. Nunca esteja certo de tudo. É um sinal de fraqueza. E aqui é o Dr.
Beleza, cara. A gente tá aqui pro nosso primeiro podcast. Era pra ter um terceiro convidado, mas rolou treta, né?
É, pois é. Ele é um fulano que conseguiu quebrar todo o planejamento do negócio.
A gente tá mais de 2 semanas planejando e na hora H o maluco some, né? Parece meu pai.
Já bem, então.
O maluco resolveu comprar um cigarro e sumir, ao menos mantém contato.
Caraca, mas veja bem, também não é um negócio que foi super planejado. Nossa, estamos planejando há 2 semanas.
Não. Foi um negócio que a gente tá planejando realmente bem. 2 semanas, dia específico, e a gente até escolheu uma porra do tema. E o desgraçado na hora que some. Não, mas é problema pessoal, então ele tem que resolver, eu entendo, mas caralho. Não, justo quando a gente vai gravar. Que coisa linda, não?
Mas, por falar em coisa linda, né, velho? Já puxando aí, sobre o que nós vamos falar.
Cara, o nosso primeiro podcast, a gente vai começar com uma coisa linda chamada dossiê.
Mas qual dossiê especificamente? Existem vários hoje em dia.
Ah, cara. Cara, a gente não vai falar de um específico. Vamos falar de algo mais generalizado de leve. Vamos falar do dossiê da fandub que a gente tá tendo aqui, de fandublagem.
Ou seja, vamos falar mal de fandublagem.
Olha, se a gente quiser tomar umas pedradas no caminho voltando pra casa, acho que sim. A gente vai começar a falar a respeito das tretas que andam acontecendo com a fandub. Não apenas as tretas, mas o que anda acontecendo com a fandublagem recentemente. Não apenas gente boa entrando, mas como gente boa saindo. Gente ruim entrando, pra caralho. E o pior, a fandub tá começando a morrer, cara.
Problema. Mas, como é, já que, né, estamos aí nesse barco que você já puxou aí, inicie você, velho, conte-nos o que você quer falar sobre a fandub. Dê um seu início, start aí.
Cara, a fandub em geral, porque recentemente existem bastante gente que quer entrar pra dublagem, então usa a fandub pra conseguir criar uma ponte, pra tá treinando, pra tá começando a criar inspiração e por aí vai. O principal é treinar. Mas, cara, é tanto projeto interessante que é arruinado por uma organização merda, cara, que é triste. Porque o negócio tá todo bem, tipo, olha ali o tópico tá organizadinho. Aí você vai ver o elenco. O cara que devia ter uma voz grossa tem uma puta voz fina. A menina tem voz de homem. E o homem tem voz de traveco. É basicamente isso que tem acontecido.
Entendi, velho.
Cara, é basicamente, imagina você pegar uma organização de uma fandub e jogar numa panela misturando um Zorra Total forçado. É isso.
Caraca, Zorra Total forçado é o fim de tudo. Mas é...
Que já é forçado.
Exato. Mas eu vou falar de fandub, a galera vai me apedrejar nessa merda, mas vamos lá. O negócio é o seguinte...
Vamos lá, a gente tá aqui pra... Falei bem ou falei mal, mas fale da gente, né?
Olha...
Esse é o nosso propósito aqui.
Ah, então vamos... Release the Kraken. Olha só.
Release the Kraken.
A fandub, a gente já falou tanto sobre isso, que eu até já me cansei de repetir essa frase, mas eu vou repeti-la.
É porque, tipo, você já repete isso pra caralho pra mim. Agora aí pro pessoal que for ouvir. Isso se tiver alguém pra ouvir.
Tem isso também. Mas então, o negócio é o seguinte. Fandublagem deveria ser uma coisa para se divertir. Um hobby, uma diversão, uma coisa, né, fã pra fã. Ou, como você bem falou, mais pra quem... quer seguir uma profissão mesmo e usa fandub para treinar, para ter um norte de como as coisas mais ou menos vão funcionar. Tudo bem que na fandublagem e a dublagem original tem muitas diferenças na técnica e muitas outras coisas, mas é um guia. E o que tem acontecido, que me deixou frustrado na fandub, fandubs em geral, é que eu sinto que o que tá se tentando fazer é meio que substituir a dublagem original pelas fandubs. E isso eu acho uma parada meio esquisita.
É esquisita? Cara, existe uma coisa que existe há séculos a respeito do que aconteceria se isso se tornasse realidade. Isso se chama crime.
E é legal.
Isso é muito óbvio e simples. E já dá pra entender o porquê. Explica o porquê.
O quê? Pra eu explicar?
É.
Ah, beleza. Não, basicamente é crime porque... Vamos, né, com calma aí.
Termos técnicos.
É, termos técnicos. Como é que você faz uma fandub? Você pega o material, vamos supor aqui, sei lá, Jojo. Você pega as bizarras aventuras de Jojo, aquele desenho japonês esquisito. Aí você pega aquilo...
Que pra caralho?
Mas enfim, aí você pega esse negócio e ele é feito por uma empresa. A partir do momento que você faz uma fandub, só você ali, e você publica, você de certa forma tá fazendo uma pirataria. Isso já é um começo. Já é um começo, já é o crime, já começa aí que é a pirataria. Quando você distribui sem ter autorização do dono. Mas vamos descartar isso, vamos supor que o dono te dê autorização para exibir esse conteúdo. O outro crime é o seguinte. Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante chamada Brasil, existiu uma lei sobre as artes, nesse quesito da dublagem e tal, que fala que para uma coisa ser dublada, ela tem que ser certificada pelo nosso querido amigo Sated. O Sated tem que bater o martelo dele e aprovar, olha, isso aqui é oficial, tá tudo legalizado e tal. Quando não tem isso, se torna ilegal. É simples assim.
É muito simples.
Só que a galera... Por quê? Calma lá. Por que que tem isso? Porque se entende que você que foi aprovado pelo Sated, tanto como ator como empresa de artes, você está qualificado para realizar aquele trabalho, você está apto a fazer aquilo. Quando você faz aquilo sem estar apto, você vai fazer um trabalho porco, um trabalho que vai cagar o projeto, vai desvalorizar o produto. Então tem que se ter essa, entre aspas, essa fiscalia, digamos assim, de quem pode e quem não pode ficar dublando o produto. Pelo menos é assim até onde eu conheço, até onde eu entendo. Talvez eu esteja falando um monte de merda, alguém me corrija se eu estiver errado.
A gente vai ter uns comentários provavelmente mais pra frente. Provavelmente vão estar hateando a gente, mas é.
É, provavelmente.
É o mais provável.
Mas aí a galera quer ligar o foda-se, entendeu? Eu até falei já sobre isso. Eu já falei sobre isso tanto que já. É loucura, velho. Eu falei sobre isso quando eu fiz um dossiê muito tempo atrás.
Um dossiê bem famoso pra mim, na real, porque foi muito bom. E eu tive que concordar com tudo que você foi dito, mas... Pra prolongar o podcast, fala o dossiê aqui também.
É, enfim. Eu falei isso no dossiê, que é o seguinte. As pessoas, elas estão querendo pular as etapas. Elas estão querendo fazer as coisas do jeito mais fácil possível. Tipo, tem todo um caminho pra você virar um dublador, né? Você tem que estudar, fazer teatro. E aí, passando do teatro, você tem que fazer um curso de dublagem. Aí, você sabe, tem todo um processo que... requer dedicação, que requer estudo, que requer atenção. Só que as pessoas, elas, por alguma razão, e até um amigo meu na época do dossiê falou isso pra mim, que isso talvez seja culpa da internet. Que é o seguinte, as pessoas, elas não estão mais querendo dar o trabalho de fazer as coisas. Elas simplesmente querem dizer, eu sou um dublador e dane-se, eu não vou estudar pra isso. Eu tô falando que eu sou um dublador e eu vou ser um dublador. Vou pular todas as etapas necessárias.
E aí o que acontece é que... caga toda a questão da dedicação, da arte em si. Porque, cara, é uma arte, na minha opinião, que é uma arte bela pra caramba. Você conseguir trazer pra o seu idioma em si pra algo que seja estrangeiro, que é a parte da interpretação, cara. É algo perfeito. que deveria ser bom, o cara lá faz meia boca. Um dos principais que aconteceram assim em questão de fandub é os caras, ah, eu quero fazer tal coisa, tal projeto de um anime que ninguém dublou. Aí, ao invés do cara, tudo bem, demoraria uns meses pra organizar, pra tá fazendo a questão do elenco, interpretar. O cara vai lá, pega qualquer um, publica e foda-se. Porque ele quer ser o primeiro a fazer.
É, isso é outra parada. Isso é outra parada aqui. Eu entendo. Assim, é porque tem. Eu tô até gaguejando já. Tem muita coisa nesse negócio. Primeiro, o cara vai e pega um filme, um anime, qualquer coisa assim que ele quer fazer a fandub dele. E aí ele quer que saia o mais rápido possível. Às vezes nem é porque ele quer ser o primeiro, é mais porque ele tá ansioso pra que aquilo ali saia do papel. Só que aí às vezes essa pessoa acaba cagando o negócio, né? Porque ela, como você falou, ela coloca qualquer um e... Às vezes até, não só em questão de escolha de elenco questionável, mas como também o material é questionável. Porque às vezes, isso eu vejo direto, velho. Tem gente que tem um microfone fantástico dublando um personagem e o personagem que tá contracenando com ele é dublado por alguém que tem, sei lá, o microfone do celular. E aí fica uma diferença de áudio dos dois muito grotesca, velho.
É, fica, tipo, muito na cara. E outra, às vezes não é nem questão, porque existem celulares com microfones bons. Exemplo que eu tenho é que eu mesmo dublo utilizando o celular.
Não, sim, ok. Eu tô falando de, tipo, quando é uma... Eu dei o exemplo do celular.
O celular da Nokia, tijolão.
Eu dei o exemplo do celular porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, mas... Às vezes até um microfone...
Fala que o cara usa um microfone, sei lá, de telemarketing.
É, exato. Um microfone que vem num headset, um microfone de, sei lá, 10 reais. Alguma coisa assim.
Não, nem 10, é de 5, cara.
Aí sim,
ganhou, velho. Achou na gaveta velha do tio avô.
É, pois é, aí você nota a diferença. Não que seja... Você não possa brincar, fazer seu fandub se você tiver um microfone fraco, não é isso. Mas assim, quando você vai fazer um projeto desses e você quer que fique legal, isso não é uma exigência. Tudo isso aqui é, como eu falei já, é tudo uma brincadeira mesmo, é pra se divertir. Mas se você quer fazer um trabalho legal, você vai querer que a qualidade... Dos áudios da galera sejam equivalentes. Se todo mundo do seu projeto tem um microfone bom e tem uma pessoa com um microfone fraquinho, você vai ter que, né, falar pra pessoa que não dá. Ou então ao contrário, quando todo mundo tem um microfone fraquinho, mas tem um cara que tem um super ultra mega microfone, vai ficar um negócio desequilibrado, vai ficar esquisito. A galera vai notar um desequilíbrio na força.
É, principalmente quando se trata de, tipo, vários personagens dialogando entre si. É isso que fica a coisa mais grotesca, que é, tipo, há um áudio limpo, um áudio mediano e um áudio Luan Gameplays.
Luan Gameplays. É.
Tipo, mano, a escrotidão que fica, porque, tipo, não é, menosprezando, diminuindo o pessoal que, infelizmente, não tem condição de ter um microfone bom em si. Mas é que, tipo, o problema em si, às vezes, não é nem dos dubladores, e sim do diretor, do cara que tá organizando o projeto, que é o problema que estamos tendo na fandub.
Não, então, foi o que eu falei. Assim, o problema, como você falou, não é a pessoa ter um microfone fraco. Pra mim, se fosse assim... Ah, beleza. O cara tem um microfone fraco? Então todo o elenco tem um microfone fraco que é igual ao desse cara. Beleza, pra mim tá ótimo, cara. Todo mundo pelo menos tem um padrão de qualidade. Mas...
É, tipo, a qualidade não é a 9/10. A qualidade tá pro 4.10, mas... Mas tá adiantando, tá equilibrado ao menos.
É, mas... Exato, mas todo mundo tem o 4/10. Não é tipo... Ah... Fulano é 4/10 e ciclano tem um 20/10 super ultra mega funk incrível que custou a alma.
A questão porra também do desequilíbrio fica absurdo. Tem gente que, tipo, ah, eu curto fandub, eu amo ver fandub. Na minha parte também é assim, eu curto bastante. Agora, quando eu começo a ver algo que é muito desequilibrado, além da interpretação parada, que tudo bem, é fandub, o pessoal tá treinando. Só que a pessoa que, tipo, o primeiro vídeo dela, beleza, tranquilo. Segundo, ok. Terceiro, quarto, ok, a gente dá uma bandeira. A partir do quinto, que a pessoa já fez vários vídeos e que ela literalmente tá no automático e não tá fazendo a interpretação, não tá realmente se entregando pro personagem em si. Eita, porra, frase fora de contexto. Mas deixando isso de lado, mas a pessoa não tá realmente vivendo o personagem. Tipo, ela literalmente parece que tá lendo um livro sem emoção nenhuma. E
Peraí, eu quero entender esse argumento. Se uma pessoa tá... Você tá falando se uma pessoa tá num projeto ou se uma pessoa tá fazendo sozinho, né?
Não, é ambos os dois, porque tem pessoas que organizam um projeto e que fica isso. Eu já vi muita situação de fandub em que, tipo, um cara tá tipo, meu Deus, voice makers, tá ligado? É, o cara ali dublando bem pra caramba, e o outro, sei lá, encontrou ali... Tipo, num beco, se drogando, sei lá. O cara parece um zumbi falando, sabe? E não é menosprezando que tem gente que não, mas tipo...
Peraí. Olha só, eu vou ter que... não consigo falar. Eu vou ter que discordar do senhor quando o senhor fala que uma pessoa que grava sozinha tem essa exigência. Não tem, cara, porque, como eu falei já 30 vezes já, isso é só uma brincadeira, entendeu? Às vezes a pessoa só tá ali, sabe, fazendo só pra brincar mesmo e não precisa ser um trabalho.
Não, tranquilo. Eu tô falando a questão de esse pessoal que zoa, ok. Agora o pessoal que literalmente bate no peito e fala, eu vou ser dublador, aí não tem, cara. Aí não dá.
Ah, tá, é.
Aí não tem como você defender. Aí até você se organiza pra fazer o dossiê.
Não, aí é realmente é. Se você tá fazendo isso pra treinar e tal, e você tá querendo um feedback, sei lá, e você... Depois de um tempo você não muda e liga o foda-se pro feedback, aí realmente tem alguma coisa errada com vossa senhoria.
Aí você é um puta de um babaca que você não aceita a opinião dos outros pra tentar te ajudar.
Inclusive, aproveitando que a gente chegou nessa parte, eu lembro...
O quê? De babaca?
Exatamente.
Ah, opa, dossiê?
Dossiê, velho. Porque assim, não tá aqui o Augusto que ia gravar com a gente, mas...
É isso que eu estou falando. A gente vai começar com o dossiê dele?
Eu ia puxar outra coisa, entendeu? Mas se você quiser fazer um dossiê dele, você pode fazer.
Não, é isso, a gente deixa para um outro podcast.
Ah, então beleza, velho. Então beleza. O que eu ia falar era o seguinte: você e ele, no, em off, aqui quando a gente não tava gravando, vocês estavam falando de uma galera aí da fandom, velho. Você vai querer. Não, não precisa dar nomes, mas você quer dar exemplos de atitudes.
Ah, sim, é o que a gente costuma zoar, é que, assim, essa pessoa no grupo, no mundo da fandub, é o seguinte, a gente até apelidou essa pessoa de Lord Voldemort, pra gente não ter que falar um nome.
Olha, eu juro pra você, eu pensei que você ia falar de qualquer outra pessoa.
Você não tava esperando essa pessoa?
Não, tava esperando qualquer outra, velho, pensei que você ia falar...
Cara, a maior pérola do mundo que existe a respeito de falar, pra ter um dossiê... É com essa pessoa, é com o Lord Voldemort.
Eu não sei onde é que isso vai ser publicado, entendeu? Não sei se vai ser publicado na Fandub BR. Mas se for, eu acharia interessante dar uma dica de quem é que a gente tá falando. Só pela zoeira, sabe?
É, acontece que eu não tenho dica pra entregar, porque o que a gente vai falar, acho que já vai entregar. Além do
cabelo colorido, velho, falou.
Ah, legal. Você definiu 90% da população jovem de hoje em dia.
Aí, foi uma dica que, pô, não dá pra identificar tão fácil,
legal,
velho.
Você descartou o quê? 3% do pessoal. Puta merda, mas vai. Então, o maior exemplo que eu tenho com a pessoa de fandub é o seguinte. É essa pessoa em si, é o Lord Voldemort. Porque...
O cara tá magoado com essa pessoa, velho. Tá? Ficou a mágoa.
Ficou a mágoa não, cara. Ficou angústia e raiva. Quando se trata de falar desta pessoa, eu exalo ódio.
Caraca, velho. Pra que tanto? Tome um suco de maracujá, meu querido. Se acalma.
Cara, se eu vou tomar um suco de maracujá, o maracujá fica puto também. Não é possível, cara. Tanto de merda que aconteceu por conta dessa pessoa. Tanta intriga e tanta bosta que chegou a ter. Tanta gente até, acho que... No grupo, um exemplo, um grupo de 10 pessoas e que todos são seus brothers, todo mundo ali é gente boa contigo. É por conta dessa pessoa, quase metade disso ficou contra você.
Olha, metagem, perfeito equilíbrio.
Muito perfeito equilíbrio, ser. Cara. É, mas porque foi pra... metade aqueles que pagavam um pau tinham um crush na pessoa em si, ou eram apenas amigos, conhecidos, essas coisas.
Não, mas só pra...
E só porque a pessoa mandou um áudio, tipo, literalmente chorando em lágrimas falsas, o pessoal acabou acreditando.
Caraca, mas tá muito rancor aí. Mas só pra contextualizar, vou explicar por que que sua angústia. O que aconteceu? Uma pessoa do grupo fã do BR começou a fazer parte da vida do nosso querido Kenji aqui. Só que essa pessoa, ela acabou tipo, entrando no grupo particular da fandom do Kenji e meio que afastou todo mundo que tava ali. E aí o Kenji ficou revoltado, cara. Ficou magoado, ficou triste.
Cara, porque tipo, o grupo tava ali sei lá quanto tempo. A pessoa tava ali também. E do nada essa pessoa começou a atirar pra todos os lados, afastando todo mundo. Mano, eu
Mas
quitei.
Veja bem.
Tipo, eu não quitei. Eu chutei a pessoa do grupo. Tá ligado você pegar, tipo... Sabe aquele jogo de zumbi lá que vocês têm que fazer parkour, desviar dos caralho a quatro todo?
Acho que eu sei qual é.
Então, tá ligado quando você bate com uma colher e o bicho sai voando?
Peraí, como é que é? Você bate com uma colher e o bicho sai voando?
É um jogo de zumbi de plataforma. É, acho que eu peguei o pior exemplo pra você. Tá ligado quando você tá com a fúria do ódio imbuída em você e você acha que um simples soco você vai arrancar a porta do lugar? É basicamente Caraca. Isso que eu queria fazer com a pessoa e mandar ela para a puta madre que te pariu.
Eu acho que você tá muito estressado, cara. Você tem que ficar mais calmo aí. Mas olha só, tem um lado bom nisso aí que aconteceu. Se não fosse por essa pessoa, eu não estaria aqui, velho. Olha só.
É, a gente tem a vantagem que agora a gente tem o nosso querido espião de dossiê.
Exatamente. E é engraçado, né, cara? Porque esse ser humano ao qual você está se referindo... Ele trouxe duas pessoas lá pro seu grupo de fã dublagem.
Você uma outra pessoa, na qual Morre. Também deu merda.
Ou seja, eu sou um ponto fora da curva inacreditável, né, velho? Porque de três pessoas, duas deram ruim lá no grupo.
É, e uma das pessoas que deram ruim era o Pilar que trouxe, né?
Exato, exato.
Mas sabe... E hoje em dia, tipo, a gente nem tem contato, a gente quer manter distância.
É, na época que eu conversava com esse ser do qual você está falando, lá do grupo fã do BR, o Lord Voldemort, tinha uma coisa, foi isso que me fez sair, né? Não sei se eu já comentei aqui nesse podcast, mas o que me fez sair do... Ah, comentei sim. Que o que me fez sair foi o fato da fandub estar começando a querer cobrar dinheiro da galera, começar a querer dar uma de dublagem oficial e tal... E aí?
Sim, sim. No caso você comentou, mas o que você comentou foi um pouco por cima. Agora você tá dando mais
não,
detalhes.
Mas o que aconteceu é o seguinte: esse ser humano aí, o Lord Voldemort, ele insistia em falar pra mim que já existia no mercado, na internet, mercado de fã dublagem que era patrocinado. E aí eu cheguei pra... Porque isso não existe. Isso não existe. E...
Isso é o que estávamos falando lá atrás, que se chama crime.
Exatamente. Se isso existe, a pessoa foi presa, entendeu? E aí eu pedi pro Lord Voldemort. Por favor, se existe, me dê exemplos, entendeu? Me prove. Evidence, motherfucker. Do you have it? E aí...
Eu quero provas.
E aí...
Eu tô imaginando muito você como o Pablo Escobar, em vez de pedir a droga, pedir as provas.
Mas aí ela foi me dar uma prova do qual... Cara, ela não sabia do que ela tava falando, velho. Eu pedi, me dê uma prova de uma fandublagem que tenha sido paga, tenha sido patrocinada, sei lá, alguma coisa assim. Ela foi e me mandou... Eu cheguei pra ela e falei bem assim... me deu um exemplo de uma fã dublagem oficial. Aí ela foi e me mandou o link, você já deve ter visto isso, da fã dublagem do jogo God of War.
Tá, mas... isso foi muito escroto, cara, porque... tipo assim, acho que nem uma pessoa com QI menos de 500 é enganada por isso.
E não, mas exatamente isso que eu falei. Eu cheguei pra ela e falei, mas isso é uma fã dublagem normal. Ninguém pagou por isso aqui não é nada demais. Isso aqui
ninguém
é...
pagou e ninguém vai pagar.
Mas isso é só uma fandublagem como qualquer outra, velho. E aí a pessoa quebrou, entendeu? Ela não conseguiu mais argumentar, porque não tinha mais argumento, velho.
Peraí, o argumento de Lord Voldemort foi, ó, tó esse vídeo.
Exatamente, velho.
Caralho, eu acho que voltamos pra época em que o pessoal era realmente bem pior com a questão de analfabetização, velho. Caralho, não consegue formalizar uma frase. Tipo, ela, ah, eu tenho tais provas. Não, é tipo, tó. Ela literalmente mandou um link de um vídeo.
É, basicamente. Não, tipo...
Caralho.
Ela queria... Ela, eu acho que ela pensava que o vídeo lá do God of War foi dublado. De alguma forma tinha sido pago, mas eu expliquei pra ela que...
É, mas aí o problema de QI não era quem ela tava tentando enganar. O problema de QI era da pessoa.
Exato, é. Isso aí eu não vou discutir. Mas, tipo, ela tava confiante, velho, que aquele negócio tinha sido pago, mas não é isso. Caraca, velho. Eu tô voltando, os sentimentos estão voltando aqui, eu tô ficando meio chocado.
É tenso. Porque, cara, é... Outros problemas que causaram também a questão da fandub, além de dessa questão de estarem tentando comprar fandubladores, a questão de além da questão de estar mal organizadas as coisas, e o foco principal, voltando para o Lord Voldemort, é a questão dos projetos que chegou a arruinar. Era tipo um grupo perfeito, foi Lord Voldemort entrar. Que basicamente, tá ligado? Uma explosão no termonuclear? É quase isso. Aí chegou, bum!
É tipo Chernobyl.
É tipo Chernobyl, cara. Não existia mais nada. E o que existia lá era coisa escrota, afetada por radiação.
E sabe o que... Caraca, essa porra desse exemplo do Chernobyl, excelente. Se alguém aí já viu a série, vai entender esse meu paralelo aqui. Porque o que acontece... Lord Voldemort chegou no grupo. Ele me adicionou e adicionou outra pessoa. Aí a gente foi lá... A gente não, né? Eu não tenho nada a ver. Aí você foi lá e expulsou...
O cara tá tão indignado que não tá conseguindo formular a frase.
Não tô, velho. Eu tô nervoso. Aí você foi lá e excluiu o Lord Voldemort. Isso, paralelamente, é tipo a galera de Chernobyl tentando cancelar a usina nuclear. A peste não cancela. Mas aí, quando você cancelou a parada e você expulsou o Lord Voldemort, aquele segundo elemento que tinha sido adicionado começou a explodir, velho. O resto que tinha sobrado em Chernobyl começou a vazar com bombas nucleares bizarras e todo o grupo se desfez.
É, tipo assim, não adianta, por exemplo, você... acabar com o ditador e o braço direito continuar lá.
Ai.
Foi basicamente isso.
É, pois é. Mas, é, cara, é complicado. Porque, assim, esse negócio, isso especificamente que você tá falando, de uma pessoa que é adicionada num grupo e aí começa...
E arruina tudo.
É. Isso aí não é da fandub, velho. Isso aí já é outra parada. Isso acontece em qualquer lugar, velho. Isso acontece em qualquer grupo. Isso pode acontecer.
É, o problema também é porque o foco em questão do Lord Voldemort é questão... problema em si foi em geral de fandub, porque ela tem, pelo que me falaram, pelo que eu estava verificando também, ela tá tentando criar o próprio grupo, mas é tipo com pessoas que... Não querem realmente ser dubladores e nem querem treinar. Interpretação ruim. Ela que tá organizando, então já viu Chernobyl 2? E tipo assim, qualquer questão ela já chegou a estragar, porque ela mente na cara dura. E ela mente e não sabe mentir. Porque, tipo, ela nem terminou a frase e olha assim: nossa, tá.
Caraca.
Isso aí não é verdade, não. Isso não é. Eu quero provas.
Have this, motherfucker. Do you have it?
Tipo, cara, é muito triste saber que uma pessoa que você, tipo, caramba, é uma pessoa de boa. Aí do nada começa literalmente tentar explodir mesmo tudo. Porque, cara, as coisas complicaram demais a questão do grupo. A fandublagem, em geral, tirando o Lord Voldemort, mas também incluindo, a fandub tá caindo de pouco em pouco. Porque, cara, eu não vejo mais a frequência que tinha de uns anos atrás com fandublagem. seja uma fã-dublagem
Eu tô em dúvida no que tá fazendo a fã-dublagem parar, assim. Porque, tipo, eu fui olhar hoje o grupo da fã-do-BR de novo pra ver como é que tava. E tá realmente parado, assim, a galera não comenta muito e tal.
Cara, é o seguinte, porque as coisas meio que... Além da moda, que hoje em dia tá tendo muito vídeo que estão vlog, Porque a dublagem, a fandub tá ficando pra trás, porque não tem aquela essência de antigamente. Que tinha pessoal que organizava um grupo direitinho e fazia um negócio, e quando publicava, caralho, o negócio tá épico, tá bom. Não tá, meu Deus, organizado por um estúdio profissional, mas, cara, tá bom. Agora, hoje em dia, cara, você... Sei lá, eu peço pro Zé que vende pastel do outro lado da rua organizar um projeto.
Não, mas veja bem, então, eu não sei se o Zé organizaria bem o projeto. Com certeza seria melhor do que a organização do Lord Voldemort. Mas o ponto é o seguinte...
Acho que qualquer coisa é melhor que a organização de Lord Voldemort.
O ponto que eu ia puxar é uma teoria da conspiração, que é o seguinte. Será que esse negócio de fandub tá meio que decaindo em partida do ponto que começou-se essa loucura de algumas pessoas querem ganhar dinheiro, outras pessoas acham isso errado. Isso acabou meio que afastando as pessoas que antes eram unidas para fazer fandub.
Então, infelizmente, do meu ponto de vista, acho que esse é um dos principais fatores do porquê que isso tá acontecendo. Porque normalmente existem pessoas que, caramba, eu quero começar a dublar, eu vou fazer fandub, vou treinar. E chega, cara, é um caos, pessoas que não aceitam crítica, pessoas que caem matando haters, e com pessoas que realmente sabem que são sensíveis, então atacam a pessoa mais do que tudo, e pessoal que tá treinando, cara, opa, minha primeira dublagem, o que vocês acham? Ah, tá uma bosta, desiste desse ramo. O cara simplesmente não vai ter mais iniciativa, o cara não vai querer mais ter ânimo pra fazer. Então, além do... digamos assim, entre aspas, a moda de fã dublar tá parando, é a coisa que existe desde os primórdios do tempo, que são as pessoas tóxicas, cara. Sim.
Não, é porque eu não sei, eu falo isso porque, assim, só contextualizando de novo, antes de eu explicar o que eu vou explicar, há muito tempo atrás eu fiz lá um outro dossiê justamente sobre essa parada de fã dublagem paga e tal.
Mas, cara, o que você mais faz é dossiê.
Exatamente. E aí eu publiquei esse negócio de dossiê de fandub paga, que tava começando a crescer essa ideia, o nego tava começando a querer que isso acontecesse mesmo. E eu publiquei na FandubBR, no grupo do Facebook FandubBR, que é o berço de toda a galera que faz fandub. Eu publiquei lá falando que achava isso um absurdo, achava isso errado e tal, expliquei os motivos. E eu vi que o pessoal lá dentro do grupo começou a se dividir e brigar uns com os outros dentro da publicação e do grupo no geral. Pessoas, tipo, sabe? Eu vi pessoas dizendo, fulana... tá querendo ganhar dinheiro com o fandub, eu gostava muito dela ou dele, mas agora que eu soube disso, eu não vou mais participar dos projetos dele ou dela, não vou mais falar com o fulano. Pessoas realmente parando de se falar por conta disso, sabe? E eu acho que essa ideia de se ganhar dinheiro com esse tipo de coisa foi o principal fator pelo qual tá meio que matando a fandublagem.
Não apenas isso, além disso, questão do financeiro, a questão de pessoas tóxicas, e é claro, grupos mal organizados, dubladores e diretores mercenários. Esse é um ponto em que se encaixa completo.
Explique mercenários, por favor.
Que não se importam com qualidade e sim publicar. Fama e dinheiro.
Não, mas aí já começa a loucura, entendeu? Porque dinheiro, você já falou em dinheiro, pra mim já tá uma loucura. Porque até onde eu saiba, ainda não se ganha dinheiro com fandub. Então não sei onde é que tá o dinheiro.
Sim, mas existem canais que ganham por conta de estar publicando conteúdo. Então, publica uma coisa qualquer aí pra acrescentar num vídeo no canal pra eu ganhar monetização.
Nossa, peraí. Vamos com calma. Que conteúdo exatamente? Fandub mesmo?
Existem fandubs.
Puta merda, mas nego. Olha, eu não sei.
Eu finalmente encontrei uma coisa em que o nosso amigo não tinha noção. O Dr. Who aqui não viu essa coisa nas outras dimensões.
Mas sabe o que eu tô lembrando, cara? Sabe o que eu tô achando engraçado? É porque, assim, na época que eu falei com o Lord Voldemort, ele podia ter usado isso como exemplo de fandub paga, entendeu? Mas ele foi pro mundo fora.
Caralho, eu dei um exemplo de uma pessoa que poderia ter dado esse exemplo há séculos atrás.
Exatamente, cara. Mas enfim, eu não sei se isso acontece. Mais uma vez, vou pedir que você me mande evidências desse negócio. Porque assim...
É porque, tipo assim, existem canais em que vivem na fandub. É obviamente ok. E é por questão de conteúdo. Tranquilo, entrega questão de qualidade, mas isso aqui é a fandub no caso de comics. E isso não é problema. Agora, quando se trata tipo de anime, de séries, filmes, dorama, seja o caralho que for, tem gente que ganha, cara, monetização.
Mas sabe o que eu acho? Sabe que isso é até comic é um problema, cara, porque assim, você vai fandublar uma comic, beleza. É uma parada que é da internet, se dane. Você pode ganhar por isso, porque não tem nada ligado ali, não tem, né, não é empresa, não é nada, é tudo pessoa física, e aí dane-se, beleza. Mas assim, você vai fazer fandublar essa comic com um amigo, por exemplo. Aí você fandubla essa comic, publica no YouTube, no seu canal. Como é que o seu amigo vai ganhar também? Ou só você vai ganhar e o seu amigo tá te fazendo um favor?
Aí,
ou os dois vão ganhar? Como é que é isso?
Aí esse caso já é mais complicado, porque existem pessoas em que... me ajuda aqui? Beleza, só uma? Ótimo. Quem ganha é apenas o dono do canal. Existem pessoas que ajudam, no caso, dividem o valor, porque gravam muitas vezes juntos. E pra mim, no caso, não é problema estar dublando comic, porque normalmente quando você dubla comic... Você ao menos tem a decência de você ir até o criador e perguntar se você pode estar dublando.
É.
Coisa que Lord Voldemort nunca faz.
Mas peraí. Tem outro fator aí que tá envolvido então. Porque se você vai... A parada é a seguinte. Tem uma comic. Aí a gente tá realmente entrando num cenário complicado. Porque tem uma comic. Você pede autorização pra publicar aquele conteúdo. Vamos supor que o dono da comic autoriza. Mas eu tenho certeza, velho, que o dono da comic, né, ele não chega pra você e fala, pode ganhar dinheiro. Se ele fala isso, ele vai querer um pedaço do dinheiro também. Pode ter certeza disso.
E aí outros detalhes que aí não tem como a gente se aprofundar, porque a gente nunca chegou... Eu, no caso, nunca cheguei a testemunhar coisas desse tipo. É porque se a pessoa já tá publicando a comic já tá ganhando uma fama em si. Provavelmente essa pessoa já ganha, seja com o Patreon, seja... com padrinho, seja qualquer outra forma de pagamento, de patrocínio. Então, se a pessoa tá querendo fandub, beleza, um conteúdo a mais e que a pessoa vai ficar feliz. Existem pessoas que eu cheguei a conhecer que publicam comics e que ficaram felizes, que eu já cheguei a ajudar com uma fandub, que é questão, uma fandub não, uma comic, como chama. E a gente tava dublando a questão da comic e ficou legal, e a pessoa elogiou, porque ele já ganha uma parte dele por ele tá criando. E ter gente que se inspira e que realmente quer dar vida a mais com vozes, aí ele libera. Agora, eu não consigo relatar, mas com certeza deve existir mercenários contra isso. Opa, o negócio é meu. Se você ganhar, eu quero uma parte. Sempre
não,
vai ter.
Mas você não pode chamar esse cara de mercenário, cara.
É, querendo ou não, a obra é dele, mas...
É, exatamente. Mas mercenário é se o cara, pô, tivesse de... querendo ganhar vantagem em cima de você. Não, não tá fazendo isso exatamente.
Sei lá, a percepção de mercenário pra mim é aquele cara que faz tudo por grana, praticamente. A fandub, querendo ou não, se continuar desse jeito, vai acabar. E não, tipo, não é que vai zerar. Porque existe gente que faz fandub, que faz comics, que não sei o que, tá treinando, mas não é a mesma frequência. Então, a pessoa vai publicar, vai ser 2-3 pessoas que vão visualizar daqui pra frente.
É. E aí eu não sei, velho. Eu não sei. Nesse ponto, eu realmente. Assim, eu não sei se a gente tem que pensar em soluções aqui, mas simplesmente, se for pra arrumar solução, a minha solução é desista.
Ótima solução, cara. Não, totalmente inspirador.
Obrigado. É sempre bom ser a voz do, do otimismo. É sempre bom ser a voz do otimismo.
Do otimismo.
Mas,
eu nunca conheci alguém tão otimista quanto você. Alguém mais otimista que você é só o Azob.
Olha só, rapaz. Mas veja só. Eu não sei, cara. Eu tenho um sentimento conflitante quanto a isso. Porque... eu vou falar aqui, você vai me xingar pra cacete. Mas a parada é o seguinte. Você e o Augusto, vocês dois têm um amor pela fã-dublagem e tal. E eu não... Pela fã-dublagem, eu nunca tive esse amor todo. Pela dublagem, eu tenho ainda. Mas... tenho, espero continuar tendo até... né? Se brincar, eu consigo chegar lá. Mas pela fã-dublagem, eu realmente não via como algo, tipo... nossa, que parada incrível.
No caso, você quer entender por que dessa
não,
paixão
não.
Nossa?
Não, eu vou chegar onde eu quero chegar. E aí, tipo, esse negócio está morrendo, eu vejo como uma parada triste, porque eu vejo pessoas que eram amigas se separando, parando de fazer projetos que no final das contas mantinham elas juntas e tal. Eu vejo isso como uma parada triste, mas eu não vejo isso como uma parada que, tipo, nossa, vou ficar na depressão profunda por causa disso. Eu não vejo dessa forma. Não... mas se você quiser explicar também por que essa paixão e por que dessa depressão profunda por conta disso, eu agradeço.
É porque, tipo assim, cara, a gente perde muita pessoa que pode estar ingressando no mundo da dublagem, futuramente de forma profissional e legalizada.
É.
Para ressaltar isso, mas a gente perde muito talento, cara. A pessoa quer começar, ela nem tem chance e ela simplesmente já desiste. E ela teria, tipo, caralho, essa pessoa teria um puta futuro. Isso é triste, na visão artística, na minha visão também. Mas o principal, cara, é que... pra mim e pro Augusto. O Augusto. A gente começou com a fã-dublagem. A gente já sempre quis ser dublador. Ainda quero. Eu ainda vou conseguir. Escreva o que estou dizendo. Mas, cara, é que a gente iniciou por aí. A gente fez como uma diversão. E a gente começou a olhar um pro outro e falar: caralho, a gente até que manda bem. Bem o caralho, velho. Você vai ver as fãs no começo, era uma bosta.
Ah, mas... tudo no começo, ó.
Mas faz parte, cara. Você se anima, cara. Você vai indo. E hoje em dia, cara, tem fãs, no caso. Eu tenho seguidores, tenho alguns fãs que estão na minha fã e que me admiram. Que falam, caralho, você é uma inspiração. Tipo, mano, eu nem comecei, mas só de ler isso é bom. É um incentivo. E é triste o fato de dar fã dublagem tá morrendo, porque a gente perde talento. A gente... perde a essência do que se dá fã-dublo. E, cara, é o que a gente realmente gosta de fazer, que é realmente estar fã-dublando, seja por diversão, ou seja pra estar divulgando alguma coisa adicional. Ou, tipo, uma pessoa tá começando a criar umas comics e precisa de uma divulgação melhorzinha, precisa de uma ajuda. E a gente consegue por conta da fã-dublo. Mas a parte triste mesmo é isso. A gente tá perdendo futuras estrelas, a gente tá realmente... onde eu e ele, no caso, começamos, tá acabando.
Ah, não, eu entendo. É porque muitas pessoas que entram na fã-dublo poderiam, né, ter a chance de melhorar mais e mais até chegar na dublagem oficial. E, tipo, sem a fã-dublo, teoricamente, elas podem acabar desistindo por não terem motivação de outras pessoas. Ou não terem o treino suficiente, porque, né, na fã-dub você pode treinar.
Exato. A fã-dub, pra muitas pessoas que eu já cheguei a conhecer, era uma válvula de escape. Era também uma forma de se inspirar. E querendo ou não, existem muita gente que fã-dub. Tem muita gente que realmente quer estar ingressando no mundo da dublagem. E é complicado. Tanto o mercado que agora a fã-dub já tá acabando, basicamente. Não que ela vai ser extinta, mas a frequência que tinha antigamente parou. E é isso.
Mas
é isso que tá.
Ao mesmo tempo, eu não sei se, tipo, é porque é complicado, porque quando a frequência era maior, quando publicava alguma fã-dub, você tinha um retorno das outras pessoas e você sabia se estava legal ou não. Mas ao mesmo tempo, eu não sei. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um dublador aí que fazia fandub quando era criança. Guilherme Briggs. Guilherme Briggs fazia uma fandub quando era criança. Não sei se você sabe disso.
Ah, esse com certeza, cara.
Ele, no, nas limitações tecnológicas dele. Mas ele fazia, entendeu? Tipo, ele não tinha um feedback também, como a galera da fandub tem hoje, porque é internet. Mas ele treinou, entendeu? Então, assim, mesmo que isso acabe, as pessoas ainda vão ter a chance de treinar. Agora, claro, eu concordo que perde-se aquele feedback, perde-se também aquilo que eu já falei antes, aquilo que muita gente se uniu pra fandublar e virou amiga graças a fandub. Eu concordo que tudo isso é realmente bem triste a gente se perder.
É, querendo ou não, é muito complicado. Porque, cara, com as críticas, no caso, pessoas antigamente falavam, tá legal, melhora nisso daqui, faz tal coisa, que não sei o quê. E a pessoa realmente ia seguindo e ia melhorando. Hoje em dia a pessoa publica, te jogam pedra e você não sabe onde você tá bom, onde você tá ruim.
Mas aí é outra parada, né, velho? Aí é só a internet sendo a internet.
Aí é papo pra outro podcast. Mas, cara, é realmente isso. Infelizmente a fandub tá morrendo e eu tenho um lado bom, apesar disso tudo. Tem fandub, menos gente tóxica.
Não,
ao menos
não,
pra encher o saco de
fandublador. Eu vou te tirar desse cavalo agora, velho. Não, não vai ter menos gente tóxica. Elas só vão pra outros lugares.
Na fandub.
Tem menos gente tóxica porque tem menos gente, porra.
Exato. É esse ponto que eu queria chegar.
Menos. Mas aí,
se você vê um monte de babaca, explode, acabou,
mas
já
é. Mas aí é um ponto positivo e negativo junto, entendeu?
Eu sei, gente boa vai, mas a gente leva a gente ruim também. Mas
tem que sempre olhar.
A frase dá que eu te dou outra.
Tem que sempre olhar o copo meio cheio, né, velho?
Olha, eu ainda não sei, cara, onde é que eu vou publicar essa porra desse podcast. Eu vou ter que pesquisar pra caralho. Mas o pessoal que ouvir isso vai ver um monte de merda a gente falando. Provavelmente vai nos criticar pra caralho, mas é pra isso que a gente tá aqui. Provavelmente outro podcast, se alguém tiver sugestão, a gente tenta fazer algo sobre, mas a gente já tem em mente algumas coisas. Mas obrigado aí pra quem ficou até o final pra ouvir. E até uma próxima. E aí, Dr. Who? Tem alguma frase pra soltar antes, filosófica?
Eu quero dizer o seguinte, as pessoas, elas têm que, como diria um amigo meu, elas têm que parar de fazer tempestade em copo d'água. Quando você faz tempestade em copo d'água, tem um jeito só de solucionar, beber a água. Essa é a minha frase final.
A minha frase é, para de com doce, vai tomar no cu.
Meio agressivo você.
Tem que ser agressivo, pô. Hoje em dia é. Ou você mira ou você atira.